especial Rush aqui na Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok Tok.
E eu sou o Leandro.
E estamos de volta para continuar aquela história que nós começamos lá na primeira parte.
Exatamente, no primeiro programa sobre o Rush nós falamos da primeira fase, a fase Wanna Be Led Zeppelin.
Exato.
A segunda fase, a fase Progressivão.
Perfeito.
E a terceira fase do Rush, que era a fase oitentista.
Exato.
A fase do tecladinho.
Nós terminamos essa história falando que eles haviam definitivamente desistido, parado com essa história de tecladinho e partido para um Back to the Basic, voltando à fórmula baixo, guitarra, bateria. E o resultado a gente confere agora ouvindo o Show Don't Tell na Máquina do Tempo.
How many times do you hear it? It goes on. entertainment. We'll be right back. happen.
Playing the time.
it is the fire that lights itself. But it burns with a restless flame. The arrow on a moving target, the archer must be sure of his aim. It is the engine that drives itself, but it chooses the uphill climb. A bearing on magnetic north, growing farther away all the time. Can't stop moving. Can't stop moving. Can't stop. You may be right. It's all a waste of time. I guess that's just the chance I'm prepared to take. A danger I'm prepared to face. Just a danger I'm prepared to face. Cut to the chase. It is the rocket that ignites itself and launches its way to the stars. A driver on the busy freeway, racing the oblivious cars.
There is a lake between the sun and me know about. In the silence between whisper and shout, the space between wonder and doubt.
Test for echo. for some brain surgery. We'll be back.
E estamos de volta, você acabou de ouvir do álbum Test for Echo, Dog Ear.
Cara, um dos meus preferidos ever da história da banda Test for Echo, de onde nós ouvimos imediatamente antes a faixa título, Test for Echo. Antes dele, nós ouvimos diretamente do Counterparts, um dos discos mais porradas da banda, Between Sun and Moon.
E do mesmo álbum, nós tiramos Cut to the Chase.
Também conhecido como Corte o Queijo.
Caraca, você não respeita meu rush.
Eles iam adorar essa piada, vai.
E de um dos meus álbuns preferidos, nós tiramos The Big Wheel, do Roll the Bones.
Olha, lá do B total desse disco, hein, cara? Parabéns, muito bom. E do mesmo disco, nós tiramos a faixa título Roll the Bones, com direito a rap e tudo.
E lá do início da fase, Back to the Base, que nós ouvimos Superconductor, do Presto.
Seguidamente de Show Don't Tell, com puta solão de baixo de Mr. Ged Lee, também do Presto. Disco esse que foi revelador aí pra gente.
Esse álbum é de 1989 ou 89?
Lá fora ele saiu em 89 e aqui no Brasil ele chegou com atraso. Ele chegou aqui só em 91.
Sabe por quê?
Não faço a mínima.
Porque não tinha internet.
Foi mais ou menos nessa época, na virada dos anos 80 pros 90, que eu comecei a prestar atenção mesmo em Rush. Eu comecei a comprar os discos, ainda em vinil. Depois, quando lançou a mídia CD, eu comprei CD também. E exatamente nessa época, quando eu tava conhecendo os discos antigos do Rush, Hemispheres, Moving Pictures, tudo aquilo que a gente ouviu no primeiro programa, o mais novo, né, o mais recente então do momento, era o Presto. Então eu peguei aquele disco, ouvi em casa, porra, empolgadaço, né, minha mais nova banda preferida de todos os tempos, que ficou até hoje. Empolgadaço, né, o mais novo disco, puta, vamos ver como é que eles estão hoje. Eu achei um pouco estranho, eu achei eles mais comportados, eu achei eles mais tímidos, mais quietos. O que que tá acontecendo,
sabe? Você não conhecia a história, né, você
exatamente,
não conhecia o caminho, porque como eles chegaram até aí.
Exatamente, eu não conhecia nada ainda, né? Pra quem só conhecia aquela fase progressiva, como eu tava conhecendo naquele momento, ouvi o Presto e digo, tá estranho esse troço.
Não, mas o Presto mesmo é um álbum que causou essa estranheza, não só em você, né? Esse estranhamento não só em você, mas em todo mundo, porque foi realmente uma back to the base, uma back to the basic muito radical, né? E é um fruto de um cabo de aço que eles estavam tendo. A gente falou na edição A que era um cabo de aço, o Lifeson, querendo fazer, botar mais guitarra e sufocar o tecladinho, uhum. E o Gary Lee querendo o tecladinho. Tá aí o resultado, essas duas músicas que nós ouvimos, tanto a Show Don't Tell Me quanto a Superconductor, tem uma baita guitarra presente.
É, eles chegaram finalmente ao acordo, né? O Lifeson botou pau na mesa, o Gary Lee, ok, tudo bem, quem sou eu pra reclamar? Vamos lá, então vamos voltar mesmo. Inclusive, eu acho que é o Rupert Hine que volta aqui pra produzir esse disco, né? Ele produz tanto esse quanto o Roll the Bones. Sim. E no documentário ele fala que a intenção dele era fazer a banda voltar mesmo pra fórmula baixo, guitarra, bateria, porque afinal eles são um trio de guitarra, baixo, bateria. Pra que deixar o teclado tanto em evidência? O teclado não faz mal, contanto que ele fique lá no
lugar dele.
No lugar dele, exatamente. E vamos explorar baixo, guitarra, bateria. E foi um trabalho muito legal, é um trabalho muito tímido, né, ainda, é um trabalho muito contido. Eu diria até os dois, o Presto e o Roll the Bones são trabalhos mais contidos, mas muito bons, que exploram muito a criatividade da banda, principalmente do baixo. Nós ouvimos aí o solão de baixo, porra, que eles nem mandando slap em baixo, cara, coisa que a gente nunca viu antes. E principalmente a bateria. Bateria não só como bateria, mas como percussão, porque o Purt ganhou um prêmio. Quer dizer, prêmio de bateria ele ganha o tempo todo.
Ganhava o tempo todo.
Mas prêmio de percussão, ele ganhou prêmio de percussão, melhor trabalho de percussão do ano com o Presto.
O que você acha que deu fruto pro Roll the Bones, o álbum que nós ouvimos logo em seguida?
Cara, eu acho que o Roll the Bones foi um pouco mais do mesmo. O Roll the Bones é um Presto um pouco mais rápido, porque as músicas são um pouco mais rápidas, mais velozes, tem um andamento mais rápido que as do Presto, mas é basicamente a mesma coisa, o mesmo produtor, mesma levada, mesmo clima, mesmo estilo. Então é uma continuação do trabalho, daquele trabalho que era justamente o largar o teclado, né? Não deixar pra trás, porque eles tocam as músicas da fase dos teclados até hoje, mas transformar a fase dos teclados cada vez mais no passado e vamos em investir mais no rock and roll básico, guitarra, baixo e bateria. E mais uma vez experimentando, né? Vamos experimentar mais ainda, vamos continuar metendo a cara no desconhecido. Vamos então aproveitar e trazer um rap!
Eles que já tinham explorado o hard rock, o heavy, o progressivo, dado pitadas de reggae, né? Eles já tinham dado pitadas de reggae em música.
É verdade.
E aí ele chega agora com uma levada rap, né?
Pois é, eles botaram umas duas estrofes no meio do Roll the Bones, da música Roll the Bones, pra experimentar, vamos ver o que que sai. Pega a voz do Geddy Lee e coloca tudo o que é efeito e filtro de voz nela pra fazer uma voz mais grave, parecendo aquelas vozes de negão rapper. Sim, aquela voz do Geddy Lee, acredite se quiser. O que que Pro Tools não faz, né, cara?
Só Pro Tools salva.
Então, o trabalho do Roll the Bones, eu não tenho muito a falar de diferente do que eu falei do Presto, porque, como eu disse, realmente pouco de continuação do trabalho, com algumas pitadas de experimentação. Como essa parte de rap que todo mundo estranhou, muita gente estranhou, nego ouviu aquilo, rap! Porra, Rush, o que vocês estão fazendo agora? O Roll the Bones foi um disco que o pessoal torceu muito o nariz. Parece que o pessoal gostou menos dele do que do Presto.
É, mas foi, é um dos meus preferidos. E assim, a própria faixa, Roll the Bones e a Dreamline, uma das duas, agora não lembro se é as duas, foram tão tocadas na rádio que chegaram a ocupar número um.
A Dreamline, provavelmente. A Dreamline foi bem usada como hit desse disco, junto com a própria Roll the Bones, que teve clipe, aliás, um clipe tosquíssimo. Na terceira parte, a gente vai falar um pouco mais sobre os videoclipes do Rush, as experiências desastrosas que são os videoclipes do Rush. Mas vamos deixar isso pra terceira parte. Então, mas teve realmente o Dreamline como hit, teve Roll the Bones, a instrumental Leave That Thing Alone, a quarta parte de uma trilogia. Aliás, desculpa, permita-me corrigir. Where's My Thing? Leave That Thing Alone vem no Counterparts, né?
Confundido. Tá perdoado. Tá
troquei
perdoado.
As coisas.
Então, Roll the Bones foi esse albinho mais meia boca, mais do mesmo.
É, uma continuação do Presto, né? Com alguns experimentos a mais que o pessoal não curtiu muito, torceu um pouco o nariz. Por eles estarem mais tímidos, os fãs queriam que o Rush voltasse a fazer aquelas músicas complexas da fase progressiva. Quando eles anunciaram, vamos sair da fase dos teclados, eles pensavam, vai fazer um novo Movie Pictures, vai fazer um novo Fallout Kings. E não, voltou um baixo guitarra bateria, mas muito contido, muito presos. Sabe, muito jogando na retranca.
Mas depois dessa retranca, eles foram pro ataque. Literalmente o ataque. Eles entraram com o álbum que nós ouvimos em seguida, abrindo com Cut to the Chase, com Counterparts, um dos álbuns mais pesados do Rush, como o Oktok mesmo falou, e que chegou ao segundo lugar da Billboard de Oktok.
Porra, e com razão.
Ficando atrás apenas do Versus do Pearl Jam.
E, aliás, é uma curiosidade interessante a falar a respeito desses dois discos. Porque o Rush, com esse disco, ele foi injustamente acusado de ser uma cópia do Pearl Jam.
Papo de bêbado, né?
Papo de bêbado. Na verdade, é o seguinte. A garotada, molecada, que estava...
Fedele,
que estava conhecendo o rock através do grunge, Pearl Jam, segundo disco do Pearl Jam, grunge estourando aí a rodo, em 1993, mais ou menos. E se você reparar, o Versus do Pearl Jam, ele começa com uma música chamada Go, que tem uma levada bem agressiva. Por uma certa semelhança, por um certo acaso, essa levada do Gol e a levada inicial de Stick It Out, que é a segunda música desse disco, tem uma certa semelhança. A escala tem uma certa semelhança. Só que Stick It Out é mais devagar, começa mais devagar e Gol já começa descascando. Por causa dessa leve semelhança na escala, o Rush agora tá imitando o Pearl Jam.
Fedelhada do cacete.
Isso só prova o que a gente tava falando no outro programa. Rush gosta de seguir tendências. O Rush, ao lado do Peter Collins, viram que o som que estava rolando na época era um som mais porrada, um som mais seco, bem direto e reto. E novamente eles fizeram aquela pergunta que eles faziam há mais de 20 anos nessa época. Porra, então a brincadeira agora é essa, né? Como é que fica o Rush brincando disso? Lá vamos nós, então beleza.
Agora eu vou me aproveitar de estar gravando longe do Oktok e vou comentar. O Rush, uma banda de modinha.
Tá afim de levar uma porrada feia. Olha só, tu tá no Rio de Janeiro, eu também. Eu posso pegar um ônibus, pegar um táxi, qualquer coisa e chegar aí na tua casa, hein, ô canalha.
Eu sempre corri mais do que você.
Eu nunca tive a motivação certa.
Boa, boa. uma coisa que eles falam no documentário, eu acho que é o Lifeson que fala no documentário, eu achei muito legal, mas eles nunca encontraram um estilo em que eles falassem, isso não é para o Rush. Vamos tentar fazer? Se eles gostam, eles falam, vamos tentar fazer? Vamos. Pé, aí fazem.
E aliás, que barulheira maravilhosa, hein, cara? Tirando duas músicas aqui, que eu diria, duas ou três músicas, como Between Sun and Moon, que a gente ouviu aqui, que tem uma pegada, novamente uma pegada mais Rolling Stones, e Nobody's Hero, baladinha Nobody's Hero, que tocou exaustivamente nessa época, o disco todo é quase todo uma bela de uma porrada muito da boa. Com destaques para Stick It Out, que a gente já falou, Cut to the Chase, que a gente tocou aqui, Double Agent, que é uma revelação. Ouvi o Geddy Lee com dupla personalidade.
Vou prestar atenção.
E é claro, a segunda música, claro, não é assumida aqui, mas tem uma levada muito parecida com Where's My Thing. Aí sim, Leave That Thing Alone, que faz parte desse disco aqui. Mais um instrumental da trilogia de quatro.
Caralho, trilogia de quatro fica tão escroto de se falar, cara. E depois dessa porrada que foi o Counterparts, vamos para o último álbum da grande fatalidade da banda, né? Da banda não, mas do Newport. Nós estamos falando de Test for Echo, em 1996.
É um dos meus discos preferidos. Muita gente estranha quando eu falo isso, mas eu coloco ele ali ao lado de Moving Pictures, ao lado de um Hemispheres, ao lado de um Power Windows. É realmente um dos meus discos preferidos, porque se você prestar atenção, as músicas parecem fáceis. Aliás, é uma característica parecida com o Presto. O Presto, se você ouvir assim, e principalmente muito mais ainda no Test for Echo, se você ouvir as músicas, você pensa, em relação à fase progressiva, tá mais fácil, vai, é fácil, tá fácil. Eles estão comportados, eles estão confortáveis, estão com preguiça. Pega o baixo, pega a guitarra, pega principalmente a bateria.
Pra mim, a transformação do Test for Echo, é e não bateria. É só pra mim, é pro próprio Pert.
Claro, é a bateria. Vai tocar, cara. Vai tocar. Principalmente porque foi com esse disco que ele colocou em prática a sua reaula, né?
Este momento é que você reconhece um mestre. O cara até então, o Octoc mesmo tinha falado que ali no Presto ou no Road the Bones, ele ganhou um prêmio de melhor percussionista no Presto, né?
No Presto.
Ele ganhou o prêmio de melhor percussionista e até então já tinha ganhado N prêmios de melhor baterista. Tinha chegado ao ponto de ser considerado ao concurso dentre os melhores bateristas do mundo e muitas vezes acusado como o melhor baterista do mundo. Este era Newport. Aí ele vai, vira e fala: eu não sei tocar bateria ainda como eu gostaria. Eu preciso voltar a estudar. E aí ele procura um cara chamado Fred Gruber.
Vale lembrar que ele procurou... Na verdade, ele não só procurou, né? Ele encontrou o Fred Gruber quando ele tava produzindo aquele tributo ao Buddy Rich. Fantástico Buddy Rich, baterista de jazz, que é a maior influência do Newport. Ele produziu ao lado da filha do Buddy Rich um puta tributo, onde ele tocou lá três músicas e chamou outros grandes bateristas de rock pra tocar. Tava lá o William Caroon, do Living Color. Se não me engano, o Nico McBrain tava lá também. Greg Bisonetti, Terry Bozzio. Cara, uma porrada de baterista de rock. Porrada tava lá pra tocar jazz.
E maneiro, né?
Muito bom, muito maneiro mesmo. O Marraquim que deu um show naquele tributo. E foi nessa época, e foi nessa produção que ele encontrou o Fred Gruber e deu esse estalo. Porra, vou voltar. Eu preciso voltar a estudar, preciso pegar, voltar a ter aquela pegada que eu perdi na época dos teclados, na época que o Rush estava muito eletrônico.
E aí, a conclusão que o Fred Gruber e ele chegam é que o Newport estava sem movimento. Eu não posso me esquecer. Yuri, um abraço. Uma das primeiras aulas que eu tive com o Yuri. E ele me ensinou a diferença de tocar bateria, pegando na baqueta, na forma normal que a gente vê hoje em dia, com polegar e indicador. E quando você pega com uma das mãos, ou as duas, com o dedo médio e o polegar com o indicador apoiando por cima, que é como os jazzistas tocam.
Faz toda a diferença, né?
Cara, é bizarra. E no Test for Echo, o Newport toca como um jazzista.
Exato.
Cara, parece que o seu braço aprendeu a dançar.
Não é?
Em vez de bater, você leva. É muito diferente, cara. É muito diferente. E é muito maneiro.
E o Pert voltando a ter essa pegada, é ótimo falar disso, porque depois que ele gravou o Test for Echo, ele lançou uma videoaula de bateria, um DVD chamado Work in Progress, que é justamente ele tocando todas as músicas do Test for Echo e mostrando, ensinando passo a passo cada parte de cada música. Aí você sente, cara, se você vê os vídeos dos shows antigos e você vê ele tocando nesse vídeo, é um outro Neil Pert.
Completamente diferente. Escutem, prestando atenção nisso. Uhum. A gente acabou de ouvir duas músicas, né? Test for Echo e a Dog Ears. Afinem os seus ouvidos pra perceber como a batida dele tá diferente, cara.
Muito diferente.
Como tem uma outra levada.
Sem deixar de falar dos outros dois, o disco foi importante também para os outros dois, a gente pode perceber duas coisas. Primeiro, Alex Lifeson tá em casa. apesar do disco ter toda essa transformação de bateria, o Test for Echo é do Lifeson. Ele lá tá em casa, tá solando, tá tocando duas, três, quatro guitarras uma em cima da outra, tá tocando violão, tá brincando, tá dedilhando. Cara, tá em casa. É o disco dele.
E o Gary Lee tá mais solto sem o teclado, né? Sem a coisa do teclado.
Pois é. Enquanto o Counterparts aboliu o teclado completamente, o Test for Echo volta a ter um teclado com uma participação muito lá no fundo, igual a fase progressiva. E a voz do Geddy Lee tá muito melhor. Porque a voz do Geddy Lee sempre foi muito criticada lá no início da carreira. Lá na primeira fase, naquela fase Wannabe Led Zeppelin, nego xingava o Geddy Lee de tudo por causa daquela voz. Né? Hamster a mil por hora, Pato Donald desganiçado... Taquara rachada. Nego zoava com a voz do Geddy Lee a rodo. E muita gente não gosta da voz do Geddy Lee, né? Muita gente deixou de ouvir Rush lá naquela primeira fase porque a voz é realmente muito esganiçada. Aqui no Test for Echo, eu acho que a voz dele chegou no ponto exato. Tá bonita, a voz dele ficou bonita, sabe? Confortável, gostosa de se ouvir. E a gente entende ainda mais o que ele canta, o que ele fala. Ele, como cantor, chegou no ponto máximo dele aqui no Test for Echo.
E assim, encerrando com o Test for Echo, nós fechamos essa fase Back to the Basics.
E fechamos de uma forma triste.
Encerramos de uma forma triste com uma fatalidade, com uma sequência de fatalidades na vida do Newport.
Vamos contar essa história depois do próximo bloco, que começa agora com One Little Victory. Na Máquina do Tempo. We'll be right back.
hot and lonely, deep in dark despair, thinking one thought only, where is she, tell me where. And if she says to you she don't love me, just give her my message, tell her of my plea. And I know that if she had me back again, then I would never make her sad.
Full of soul. appreciate you helping us celebrate our 30th birthday. And we have way too much music to play.
Though we might have precious little, it's still precious. This wonderful world, it's got a sunny point of view, and sometimes I feel it's true, at least for a few of us. I like that world, it makes a wonderful song, but there's a darker point of view, but sadly just as true for so many. Precious little, it's still precious.
We'll be right back. on your bravest face. Put on your bravest face. How many times do we tire of all the little battles? Threaten to call it quits, tempted to cut and run. How many times do we weather out the stormy evenings? Long to slam the front door, drive away into the setting sun. Times must another line be gone. We could be down and gone, but we hold on. Keep going until dawn. How many times must another line be gone? We could be down and gone, but we hold on. Times do we chip against the repetition, straining against the fate, measured out in coffee breaks. How many times do we swallow our ambition, long to give up the same old way, find another road. Must another line be gone? We could be down and gone, but we hold on. Keep holding on so long, 'cause there's a chance that we might not be so wrong. We could be down and gone, but we hold on. We'll be right back.
we're told. Blind man in the market, buying what we're sold.
De volta e nós acabamos de ouvir B.U.2B, música nova, Leandro Bucol.
Novíssima, rapaz, mas antes disso nós ouvimos duas do Snake and Arrows, We Hold On
e Bravest Face, e essas duas aí bem lado B. E antes das duas lado B do Snake and Arrows, nós ouvimos The Seeker, cover de The Who, gravada lá no Feedback, um EPzinho, presentinho que eles deram pra gente.
E antes disso nós ouvimos do Yardbirds, Hurtful of Souls, também do mesmo álbum. E também ouvimos logo pra abrir o bloco, Vapor Trails com Secret Touch.
E o grande hit fodástico de entrada de bateria, One Little Victory. Cara, quando eu ouvi essa entrada de bateria, eu digo, porra, eles estão de volta. Caraca, maluco, eles estão de volta.
E eles estavam de volta depois de um tenebroso inverno, né, Octante?
Porra, um tenebroso inverno que durou 5 anos e quase que eles não voltam, né? A gente já contou essa história aqui em outras edições do Máquina do Tempo sobre a morte da filha do Neil Peart num acidente de carro. E um ano depois, a mulher dele morreu de câncer. Como todo mundo, né, cara? Todos somos humanos. Acho que quando acontece uma coisa dessa, não tem como você não pirar um pouco, né? Tipo, para o mundo que eu quero descer.
Duas porradas gigantes. Não dá pra tocar a vida como se nada tivesse acontecido.
Foi por isso que Mr. Neil Peart pegou a sua moto e saiu viajando pelas Américas. Começou rodando pelo Canadá, seguiu pelos Estados Unidos, chegou até no México.
Mal entrava em contato com a banda, na verdade ele só entrava em contato com a banda através de cartões postais ou cartas. É, realmente foi uma fuga de tudo pra poder se reencontrar.
É, enquanto isso, o Lee e o Lifeson simplesmente pararam, né? Foi evidenciada aí a união da banda. E por que que Rush não é uma banda feita de um homem só? Muitos por aí gostam de evidenciar o Neil Peart, mas a Rush não é Neil Peart companhia. Rush é realmente um tripé formado por Geddy Lee, Alex Lifeson e Neil Peart. Se sai um dos três, não existe substituto.
É, mais ou menos como o quarteto, né, do Led Zeppelin. Sai um, como saiu, acabou. No próprio documentário, enquanto o Neil Peart quase não comenta sobre essa fase, os outros dois comentam mais. Eu não lembro agora se foi o Geddy Lee, eu acho que foi o Geddy Lee, que comenta falando assim, por mais que ele sempre será o cara novo...
O novato.
Né, o novato, the new guy. Não dava pra ter uma banda sem Neil Peart, entendeu? O Rush são os três. Sem um dos três, não existe mais o Rush, chega. E o Lifeson comenta que, assim, foi tão chocante para todos, ele ficou praticamente um ano sem conseguir pensar em música, ele simplesmente não achava que era certo.
Foi um baque fortíssimo que aconteceu logo depois da turnê do Test for Echo.
Mas também não foi um retorno fácil, né? Sem meias palavras, parecia que o Newport tinha medo de voltar a tocar. Eles, os três, não sabiam exatamente se eles seriam como eles eram depois desse tempo fora, assim, depois desse tempo afastado. Mas, já que a gente tá falando aqui do Vapor Trails, né, o retorno do Rush, é um álbum até vive entre um certo peso e um certo desabafo, né?
Um certo não, é total desabafo. Só o One Little Victory já é um puta desabafo. Um desabafo que tava entalado na garganta há 5 anos.
É botar pra fora mesmo, né?
O Rush realmente se viu num trabalho de Hércules.
A música que eu acho que é mais representativa dessa fase negra do Peart aí, né? Dessa fase nuvenzinha dele, é Ghost Rider, cara. Pra mim é...
Mas é óbvio.
A trilha sonora dele, a biografia dele desses 5 anos aí de estrada.
Que afinal ela é baseada no livro Ghost Rider, que conta justamente essa viagem de 5 anos, né? Mas o One Little Victory representa essa volta. Ok, ele viajou, levantou, e agora? Será que estou pronto pra voltar pro palco? Será que eu estou pronto pra compor? Será que eu estou pronto pra tocar? E essa é uma pergunta não só na cabeça do Peart, mas na cabeça dos três. Foi difícil entrar no estúdio e compor.
No Vapor Trails, eu escuto ele do início ao fim, sem ter nenhuma faixa que me exija pouco mais de reflexão do tipo, pô, mas isso aqui é diferente, isso aqui eu vou ter que me acostumar. Nada, nada, nada. Ele é redondinho pra mim, entendeu?
Enquanto eles não ousavam pra compor as músicas do Vapor Trails, eles ousaram na turnê. Porque na turnê do Vapor Trails, eles assumiram algumas características muito interessantes. Vamos retomar o que a gente tinha inventado no Test for Echo, na turnê do Test for Echo, de fazer show de 3 horas, 3 horas e meia. Né?
Que beleza, hein?
Maravilha, hein? Com um intervalo de 15 minutos no meio. Vamos viajar para onde nunca fomos antes.
Obrigado, Rush. Mas isso a gente não vai falar agora, porque a gente não pode comentar isso agora, senão a gente não vai se controlar.
É verdade. Vamos deixar isso pra terceira parte.
Então, o feedback. E o feedback? O que foi o feedback, Octane?
Nessa altura do campeonato, o Rush já tava com 30 anos de carreira. Eles já tinham lançado o DVD do R30, que tava comemorando os 30 anos de estrada juntos, desde Fly By Night. E eles pensaram, cara, em 30 anos, nós nunca gravamos cover de nada. Nós só gravamos músicas nossas. Nós só tocamos músicas nossas. Acho que o único momento em que eles tocavam cover mesmo era lá na época do John Rusty. É mais uma brincadeira, é mais um exercício, né? Deles voltando à ativa, deles, né? Depois de 5 anos, de toda a história que a gente começou a falar nesse bloco. Aí, beleza. Tamo seguro de novo? Tamo de volta? We are back! Aí, me fala. Eu já toquei Far Cry aqui no programa de 2007. Não vou repetir de novo tudo que eu falei lá, porque Far Cry nasceu hino. Ah, fala a verdade, cara, Far Cry é hino.
Não, Far Cry é demais, hein? Primeiro, até o fato de terem lançado antes uma préviazinha pequena na web, cara. Aquilo já foi de deixar maluco, cara.
A única música realmente com aquele punch é Far Cry. O resto do disco não tem aquela força toda. Mas como as músicas são líricas, como as músicas são belas, sabe? Como tem arranjos lindíssimos. É um disco onírico, eu diria. Eu acho que o melhor adjetivo que eu tenho pra esse disco... Tira Far Cry, que Far Cry é um punch à parte. O resto do disco é onírico.
Eu concordaria com você se eu soubesse o que é onírico, mas...
Exatamente por a gente já ter tocado Far Cry no programa de 2007. O link vai estar aí no post pra vocês conferirem. Não tem muito mais o que a gente ficar falando aqui, porque realmente falamos tudo sobre esse disco lá. Ouçam novamente aquele programa lá de 2007, ouçam Far Cry, que é um hino, e é o último disco do Rush até o momento. Depois disso ele já lançou um ao vivo, lançou um DVD da turnê desse disco, fantástico, vamos comentar sobre tudo isso no próximo programa. E aí, chega o ano de 2010, eu considero, Leandro, o ano do Rush.
Por que você considera o ano do Rush?
Vamos lá, primeiro, os caras ganham um documentário, Beyond the Lighted Stage, que saiu esse ano, ganhou prêmio no Festival de Tribeca, estamos há dois programas falando dele. Eles anunciaram que estão fazendo um novo disco que vai ser lançado no ano que vem, o Clockwork Angels.
Já lançaram duas músicas.
Uma delas nós acabamos de ouvir, que foi B2B. Anunciaram essa turnê que nós vamos assistir, que vai aterrizar agora em outubro, né? Dia 8 de outubro em São Paulo e dia 10 no Rio de Janeiro, que é a Time Machine, onde eles vão tocar o Moving Pictures na íntegra, ou Moving Pictures, e cada vez mais eles têm sido citados em notícias diversas, em veículos diversos, não só musicais. Eles estão ganhando uma notoriedade que nem na época do rock progressivo eles tinham.
Talvez seja parecido apenas com o que eles alcançaram no Moving Pictures.
Eu acho até mais. Eles estão ganhando um reconhecimento grande. Tipo, ganhar estrela na calçada da fama. Sério, ganhar estrela na calçada da fama, até lá. E até político, rapaz. Político americano usando música do Rush pra ficar mais popular e chegar mais perto do público jovem. Você já viu isso?
Nunca faria ideia, nunca imaginaria isso.
Nem eu, cara. Como assim usar uma música do Rush para se tornar mais popular? Logo, o Rush, que era uma banda tão rejeitada, tão à parte, tão cult, eu realmente chamo 2010 de um ano do Rush. Nunca se falou de Rush num dia a dia como estão se falando, como tá se falando em 2010. E pra culminar, temos até esse histórico Máquina do Tempo, que tanto... que todos vocês pediam.
E já que nós estamos falando desse histórico Máquina do Tempo, que vocês pediram, mandem suas opiniões para podcast@maquinadotempo.blog.br. Para fechar e preparar vocês para o próximo programa, vamos seguir com a segunda música já lançada do Clockwork Angels, a Caravan na Máquina do Tempo.
stop.